Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Ô, amigo! Pegue um copo, abra uma cerveja e fique à vontade. Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja.
Saudações lupuladas, ouvinte cervejista, ouvinte cervejeira, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, o segundo episódio do Radiofobia. Sim, estamos aqui no nosso mais novo podcast, um programa que é trazido até você em parceria com a cervejaria Juan Caloto, exatamente, trazendo para você tudo sobre o mundo cervejeiro, sobre quem bebe cerveja, sobre quem fabrica cerveja, sobre quem vive esse mundo no seu dia a dia. Você sabe que eu não sou cervejeiro, eu sou só um humilde cervejista, eu entendo de beber, não entendo do que esses caras entendem, exatamente para poder dar esse ar profissional para o programa, no que se refere à questão da cerveja, que a gente traz aqui a figura dos meus amigos da Juan Caloto, John e Calote, olha aqui.
Fala, aê, pessoal, beleza?
E aí, tudo certinho?
Tudo bem, aqui é o Calote e muito bom, vamos para o programa número 2.
Ele queria tentar falar a frase dele e não conseguiu.
Você fez.
Nela, mas eu vou guardar para mim agora.
Você ensaiou frase, Caloteira, você sabe que aqui não tem frase, mano. Você sabe.
É o segundo programa, estamos começando.
Só. Você pode fazer uma frase a cada programa do o que que Juan Caloto diria numa abertura de programa? Fazer em espanhol, E qual é? Em espanhol, castelhano? Qual?
Na frase em portunhol.
Portunhol, ele idioma.
O esperanto do mundo moderno.
Boa, exatamente. Estamos aqui no nosso programa número 2, sobrevivemos ao primeiro programa. E estamos aqui no nosso programa de número 2, fazendo algo que nós já planejamos desde o começo, que é trazer nossos amigos que apreciam, né, a bela cerveja, para poder bater um papo com a gente. Então, John e Calote, dou a vocês a honra de introduzir. Cadê, ô Térica? Vamos fazer aqui uma. Cadê? Uma introdução do convidado de hoje, com todo carinho. Por favor, apresentem quem é que nós trazemos para o nosso segundo episódio do Radiofobia.
Hoje trazemos um convidado aí que já tem algumas histórias etílicas famosas nos podcasts da vida e que colaborou bastante aí com a gente da Juan Caloto ao longo dessa trajetória, que é o Tucano.
Olha aí, senhor Tucano, Fernando Russo hoje no Radiofobia, no Radiofobia, na verdade.
Valeu, um prazer etílico estar aqui. Obrigado pelo convite.
Sabe que eu vou me enganar direto aqui, chamando o Radiofobia de Radiofobia durante alguns tempos ainda, até me acostumar com essa nova atração, até porque a nossa pegada do ao vivo, ela é a mesma, né? A nossa intenção é trazer aqui da maneira mais espontânea possível, mas tem um significado especial, né, meninos, trazer aqui o Tucano como nosso segundo convidado. A gente estava até conversando sobre isso nos bastidores do nosso primeiro episódio, né?
Exatamente. O Tucano foi quem acabou fazendo esse link. Sem saber que juntou Juan Caloto, Radiofobia, enfim, apresentou a gente pro pessoal de Jovem Nerd, tudo por conta que ele resolveu um dia colocar no vídeo do Cozinha de Jack.
É verdade,
do hambúrguer, West, colocou o Wild West, a gente falou, cara, inclusive uns amigos nossos falaram, pô, meu, vocês estão fazendo propaganda no YouTube? Eu falei, não, cara.
Foi muito legal. Foi muito legal porque eu lembro que no começo desse ano eu tive lá visitando o Nerd Office, né? E aí o meu amigo Fred, o Sr. K, tava gravando Queimando a Língua. E aí no intervalo do Queimando a Língua, de um vídeo e outro, a gente foi lá na salinha para poder bater um papo e tal. E aí o Mal, nosso querido Malfátio, falou pra mim: Léo, quer tomar uma cerveja? Eu falei: bicho, formiga quer açúcar? Eu falei: claro, né, pô? Manda, né? E aí ele me vem com uma latinha de Juan Caloto e eu fiquei ali tomando uma breja com o Fred, batendo um papo, enquanto ele se preparava pra próxima sessão de queimação de língua. E nisso o Mal tirou uma foto, eu e o Fred batendo papo, com a latinha de Juan Caloto assim em cima da mesa, e ele colocou assim: reunião de diretoria. E postou no Instagram dele, depois eu repliquei e tal. E aí vocês viram essa foto, né?
A gente viu no Instagram e falou assim: opa, vamos fazer um escambo aí.
Aí a gente começou a trocar ideia e tal. E aí eu, pô, perguntei: cara, mas como é que foi? Aí eles me explicaram. Falou: cara, a gente só tem a cerveja lá no Queimando a Língua, lá no Ned Office, porque quando teve, acho que a inauguração lá, o evento de inauguração e tal, eles precisavam de uma cerveja, alguma coisa assim. E aí, se eu não me engano, o Tucano que recomendou. Não foi um lance desse, não?
É verdade.
Isso. O Azaghal tava querendo que tivesse uma cerveja legal, que eu convidasse alguma cervejaria, e eu dei o nome deles, falei como é que era a temática e tal, ele se amarrou nessa parada do Portunhol e o caralho. E aí eu fiz a ponte, eles entraram em contato. Acho que foi isso, né?
Foi exatamente isso, foi muito legal.
Belo evento.
E é muito legal a gente ter esse papo, porque assim, de uma certa maneira, graças ao Tucano, a Juan Caloto começou um relacionamento com o Jovem Nerd. Eu fui fazer uma visita lá no Nerd Office e ali, naquele dia, eu tomei a minha primeira Juan Caloto, comecei o contato com os caras, aí a gente bolou, né, resgatou o projeto do Radiofobia, resolvemos fazer o programa, e aí eles falaram pra mim: cara, a gente quer bater um papo com o Tucano pra falar sobre como foi a minha primeira vez, né, pra falar sobre essas histórias de primeiro contato com a cerveja, primeiro contato com as cervejas artesanais, especiais e tal. E aí, Tucano, eu falei pra eles, que eles não sabiam dessa informação, que você foi o cara que me apresentou pra cervejas especiais.
É verdade.
Em mau elemento. Aquele na porta da escola que oferece.
Cara,
é um mundo novo.
E é uma...
Eu sou o Diabinho. O Azaghal também, a primeira vez que tomou cerveja foi na minha casa.
E ó, é uma circunstância totalmente assim, foi em janeiro de 2010, que tava no meio de uma campus party e eles resolveram fazer um evento de lançamento da Batalha do Apocalipse do Eduardo Spohr, lá em Moema, na Arqueria, lá no Willy Willy, né, em São Paulo. E aí,
inclusive aqui do lado do escritório, Willy Willy.
Então, olha aí, tá vendo? E eu trabalhava na época numa multinacional do setor automotivo, que era na torre, na frente da onde trabalhava o Leandro Caracciolo, que desenhava o Jovem Nerd Alpha na época.
É verdade.
Caracciolo. E a gente começou a trocar ideia, a gente almoçava junto e tal, teve esse evento na Arqueria. Eu fui, porque o Caracciolo conhecia já os caras, mas não tinha visto pessoalmente ainda, e foi a primeira vez que eu conheci pessoalmente o Alexandre, o Dave, o Dudu e tal, e aí você tava lá com a Bazinha, a gente também trocou uma ideia, tem a foto desse dia, que eu vou colocar no post pra quem quiser conferir.
Olha, o dia em que Léo tomou cerveja especial.
E ali, olha só, o Tucano me apresentou, nós dividimos uma autêntica Erdinger. No copão.
É a porta de entrada de muita gente.
Porta de entrada
de muita gente.
Foi a minha primeira vez também.
Olha aí, então a minha primeira vez foi com o Tucano e a primeira vez da gente aqui no podcast foi junto. Então a gente tem essa história que acaba conectando, né? Eu, Juan Caloto e Tucano. E não por acaso, Tucano é o nosso convidado de hoje pra gente falar sobre como foi a sua primeira vez, seu Tucano. Porque, afinal de contas, todo mundo tem uma primeira vez, né, John? Primeiro, acho que a gente pode falar primeiro sobre como que foi o primeiro contato com a cerveja, né? Lembrando que nós aqui somos de uma época anterior à época atual, aonde eu tenho 45 anos, os meninos são mais novos do que eu, enfim, mas...
Nós tivemos a infância nos anos 80.
Exatamente. Tudo era permitido.
E os pais eram caracterizados pela imprudência e irresponsabilidade.
Exatamente. Então aqui cabe o disclaimer para quem tá ouvindo a gente, né? Se você é ouvinte menor de idade, você sabe, cerveja não é para você, você pode ouvir o programa, mas você não pode beber. Então, só ficando aqui o disclaimer que o nosso
departamento... A não ser que você more na Dinamarca.
Na Dinamarca, é, exatamente.
Que o nosso departamento... Ou que você ainda esteja nos anos 80. Nos anos 80.
Vai que você voltou no tempo. Mas é o nosso departamento jurídico pede para fazer o disclaimer aqui nesse momento. Não só da Radiofobia, como da Roncaloto também.
É, exatamente.
Ô Tucano, fala pra gente então como é que foi lá nos anos 80 que nós compartilhamos tão bem.
Eu tenho dúvida se foi nos anos 80 mesmo, talvez tenha sido nos anos 70.
Nossa, aí já é mais pesado, né? Daí... Eu vou te falar que o meu contato pela primeira vez foi nos anos 70. Eu sou de 1974, mas eu tenho uma memória de tenra idade que a minha mãe, a gente ia pro clube, pra piscina no clube e tal. E aí eu lembro da minha mãe ou do meu pai me dando espuminha de cerveja no dedinho, assim.
É o sabor da infância, espuminha.
Espuminha. Isso era muito, muito permitido naquela época, inclusive incentivado. Não, tem que... Dando espuminha de cerveja, assim, no dedo. Então,
cientificamente, na espuma não tem álcool, né? Só na parte amarela. Né?
Então, eu acho que eu entendo um pouco você dizer que talvez tenha sido nos anos 70 o primeiro contato, não, né?
Na verdade, cerveja mesmo, eu, sinceramente, eu não tenho certeza de quando foi. Porque os meus dois primeiros porres foram de champanhe.
Caraca, chique! Olha, meu amor!
Quando eu tinha... Foi um Réveillon com 4 anos de idade. Que eu acabei caindo na piscina de roupa em tudo, bêbado.
Caraca!
Meu pai me puxou pelos cabelos. Mas aí depois eu aprendi a lição e só fui beber bem depois, quando eu tinha 7 anos, no casamento do meu tio.
3 anos no, falando assim: oi, meu nome é Tucano. Eu tenho 6 anos e faz 2 anos que eu não tomo champanhe.
Mas eu acho que devia ter isso aí. É que meu pai não bebia cerveja, então eu fui poupado disso. Eu tomava muito martini escondido.
Olha
só. É, não, escondido e misturado com água também, dado pelos pais. Eu me lembro de tomar cerveja mesmo, eu acho que eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos, nas festinhas no Rio de Janeiro.
Olha aí.
Isso em 88, 89, por aí.
Olha aí.
E também tinha aquele lance, meu avô tomava bastante cerveja. Eu me lembro a primeira vez que eu sentei num bar, num boteco, pra comer pastel e tomar uma cerveja. Dividi uma garrafa de cerveja com meu avô.
Olha, que lembrança linda.
Ele devia tomar, sei lá, Kaiser. A gente tomou, devia ter uns, talvez, 15 anos, 16.
Com o vô, foi junto com o vô.
Com o vô.
Tá com o vô, tá autorizado. Você tá falando da primeira, sua primeira lembrança ser com champanhe. Cara, eu já falei isso aqui algumas vezes, não no Radiofobia, mas eu já falei algumas vezes. Eu tenho uma memória de infância muito, muito tenra, que é o seguinte, é família descendente de italianos, né? No almoço de domingo, minha avó fazia macarronada com frango assado e ela servia pros netos guaraná com vinho chapinha.
Olha aí.
Era meio copo de guaraná, completava de vinho chapinha e almoça aí, molecada, que era esse o almoço, entendeu? Então...
Faz um chope de vinho.
É, exatamente. Exatamente. Com 7 anos de idade, a memória que eu tenho da minha avó fazendo isso, né? Então, minha avó, que Deus a tenha.
Minha avó pegava vinho, sangue de boi, botava açúcar e água e dava pra eu beber.
É um hábito bem comum, né, isso daí. Dormir, muitas, né, pessoas faziam isso. Pra dormir é bom.
Sim. Não, acho que é pra acalmar a criançada. Assim,
funcionava. Dá um sossego aí, assim.
Com vocês...
Mas também não podia errar na dose.
Com vocês. Mas,
só pra avisar, aqui, ó, eu acho que é comum aos 4 aqui que começaram a beber cedo. Temos gordura no fígado até não aguentar mais. Provavelmente todo mundo aqui dorme com hidróxido de alumínio, magnésia bisurada, pantoprazol, bromoprida.
Eu tenho curtido meus refluxos.
Tá, o pantoprazol tá legal. E aliás, dormir com 2 ou 3 travesseiros no mínimo, né, pro refluxo.
Porra! A sensação de morte, ajuda bastante.
Então, se você puder evitar... Sim. Eu recomendo não beber antes dos 18.
Claro, não, hoje já é outra... A gente tá aqui, somos quatro veaco contando as nossas experiências. O disclaimer fica aqui, na verdade. Se você for dirigir, não beba. Se for beber, chama nós. É sempre o disclaimer que a gente deixa. E vocês dois aí? Vocês estão falando? Vocês hoje fabricam cerveja? Tem uma cervejaria? E a primeira experiência de vocês foi mais ou menos desse mesmo jeito também, não?
Eu fui meio precoce também, né? É, eu fui precoce, mas a minha família não tinha o hábito de beber. Os meus pais não bebiam, assim. Meu pai nunca foi de beber e minha mãe sempre tomou muito pouco. Mas eu tive muitas más companhias, assim, ao longo da minha vida.
Quem nunca, né? É. Sempre aquele amigo, entre aspas.
É, e aí o que acontece é que eu saía muito
com... Eu era o mau companheiro, eu era o mau companheiro.
E aí eu tinha amigos mais velhos e, assim, quando eu tinha 13 anos, eles tinham, sei lá, 18, por aí. E aí eu já comecei a ir nas baladas dessa galera dessa idade com 13, 14 anos. E eu lembro que antes de tomar cerveja, eu tomava... Meus primeiros porres foram com Sanremi, Martini, esse tipo de coisa.
Calma aí, não é um programa sobre alcoolismo...
juvenil. Alcoolismo juvenil.
Mas cerveja foi ter um pouco depois, assim, de contato. É, quando eu ia nessas baladas de rock e tudo mais... E eu lembro pouco do primeiro contato com cerveja, assim, eu não tenho uma memória muito fresca sobre isso. É mais sobre a primeira cerveja especial que me levou pra essa paixão por esse mundo da cerveja.
Eu comecei, eu lembro bastante da cerveja na faculdade, né, no final do colegial e na faculdade, e na metade da faculdade pra frente a gente ia muito em um pub aqui, o O'Malley's. A galera toda depois da faculdade e tudo mais. Daí eu acho que antes de eu tomar uma Erdinger, acho que eu tomei alguma Old Speckled Hen, alguma coisa assim lá na
O'Malley's. Não foi a Guinness que você tinha comentado?
A Guinness foi a primeira Guinness
você tomou, foi lá.
Tomei isso. Que eu não gostei, depois eu testei três vezes, daí na terceira vez que eu tomei eu gostei. A gente tem que ser persistente.
Quem gosta de Stout a primeira vez que toma?
Então, eu tô aqui pra não dizer que eu tô mentindo, quem tá vendo na câmera aqui, eu tô tomando uma Stout nesse momento aqui, que é o que tinha na gaveta. E excelente, é minha janta, não deu tempo de jantar, então eu tô tomando essa Stout aqui, que é um alimento, né? Agora, eu tava falando pro Tucano, a primeira vez que eu tomei uma Stout, porque a hora que eu comecei a tomar, a gente foi experimentar novos sabores e tal, eu lembro que quando o Tucano me apresentou, acho que você lembra disso, Tucano? Você me apresentou a Erdinger, aí depois a gente trocou a ideia, você me mandou um monte de dica de Weiss, de Franciscaner, Paulaner, Weihenstephaner e tal, não sei o quê. E aí eu comecei pela Weiss, mas eu fui experimentando uma e outra, aí você falou, cara, agora começa a experimentar outras coisas, uma mais lupulada, uma APA, uma IPA, uma Stout. E a primeira Stout que eu tomei, eu reconheço aqui, minha máxima culpa, que eu tomei dois goles, joguei no ralo da pia, xingando, falando como é que alguém tem coragem de tomar uma merda dessa queimada. Tá estragada essa merda, tá estragada. Você vê o que é o paladar do cidadão que não tá acostumado com o torrado, com o amargor, né, cara? Então eu me lembro bem.
Toma café todo dia de manhã, mas quando toma uma cerveja que tem uma nota torrada...
Ô, Calote, a parada é que nego toma café com açúcar, enche de açúcar e toma.
Exato.
Ninguém gosta também de café... sem açúcar, a primeira vez que toma café.
Pelo contrário, eu comecei a tomar café amargo depois que eu me acostumei com cervejas. Com cervejas amargas, porque aí você falou,
cerveja ajudando as pessoas a apreciar mais o café.
Exatamente. Falou, cara, eu tomo uma Double Imperial IPA, eu tomo uma Imperial Stout, eu vou tomar café com açúcar? Não vou mais, né, cara? Porra. Pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Agora, aproveitando que você falou, Calote, da questão da Guinness... vamos perguntar, Tucano, também começando por você, qual foi o primeiro contato que você teve com cerveja que não a cerveja de boteco, né? Que é a cerveja que a gente está acostumado, aquela cerveja estupidamente gelada que a gente encontra em qualquer lugar, com cervejas especiais ou artesanais, ou enfim, qual foi a sua primeira, você lembra ou não?
A minha primeira cerveja que foi diferente, não, eu não digo nem que ela é especial, eu não sei se ela é uma cerveja diferenciada, nunca mais tomei. Mas no meu aniversário de 15 anos, eu fazia coleção de latinha. 15 anos. Eu fazia coleção de latinha e tinha uma latinha que estava fechada. E aí eu botei na geladeira e resolvi abrir. era uma cerveja da África do Sul chamada Hansa, é uma Pilsen.
Olha, nossa, primeira cerveja especial, uma cerveja gringa que não se encontra, né?
Com certeza.
E depois, provavelmente foi uma Erdinger,
essa tava válida? Tava na validade, será? Ou era tipo uma coleção antiga, assim?
Não, tava, acho que tava válida.
Ele já fazia envelhecimento, que nem para o Stout. Era um homem à frente do seu tempo.
Mas aí depois o Azaghal deu de presente pro um amigo meu. Duas Erdinger e um copo de Erdinger. Isso foi talvez em 2004. Acho que 2004. E deve ter sido a primeira cerveja diferente, especial, assim, que eu tomei. Depois eu comecei a tomar bastante cerveja de trigo. Tem até uma parada que a gente ri bastante quando lembra, que era quando eu descobri que Erdinger não era uma puta cerveja foda. E aí eu cheguei e fui falar pra esse amigo meu que tomava comigo a cerveja, né? Eu cheguei e falei assim, cara, se eu te falar que Erdinger não é das melhores, aí ele, tá maluco, lógico que é. Aí eu falei assim, não é nem entre as melhores de trigo. Tem várias outras, eu andei lendo aqui, tem outras aqui que o pessoal fala que é bem melhor, tá? Pra mim é a melhor, foda-se. Não aceitava, tá ligado? Não aceitava. E a gente falou que a Hoharden, a Witbier, né, belga,
sim,
também era top 3 cervejas da vida, tá ligado?
É verdade, né?
Eu também comecei com a Erdinger. Eu lembro, eu tava num barzinho que tinha aqui perto de Moema. Era em 99 ou 2000, alguma coisa assim. E aí um amigo meu pediu uma Erdinger e eu vi aquele copo chegando na mesa.
Aí, uma cerimônia.
Todo aquele ritual, tem um ritual,
misturando, né? Fundo. Meu, rolou uma paixão e eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Aí, de uma piada, eu falei, pô, vou fazer química por conta de fazer cerveja.
Sério que você for fazer...
Mas era piada, não era verdade.
Sim, porque passar 10 anos estudando química, pô, é só tomar cerveja,
não precisa estudar, né? Não. E aí eu acabei esquecendo disso e depois de se formar em química que a gente foi correr atrás. Mas a paixão mesmo por cerveja diferente, assim, tudo mais, surgiu tomando Guinness. E é uma cerveja que nem é uma grande cerveja, né? A Guinness, isso, a mesma coisa.
Isso que eu tô falando que você falou de passar o copo, cara, na Seven Kings, isso acontece direto. Um cara chega e pede uma Erdinger, e quando o pessoal vê, aí mais uns duas, três mesas pedem também.
Bom, chama muito.
Mesma coisa, a Latrap na taça da Latrap mesmo.
Sim.
Mesma coisa.
Mas você sabe que foi isso que me conquistou tanto no primeiro momento? Quando naquela tarde lá no Inuiri, você falou, vamos tomar uma Edinger e tal? Essa coisa do ritual, de você descolar o resto da levedura do fundo da garrafa, aí você vê a cerveja que foi servida um tanto quanto clara, dá aquela turbidez por conta do resto, né, da levedura que mistura, que ficou ali sedimentada e tal. Esse ritual, pra quem gosta... né, de cerveja em si, e não tinha o hábito de tomar cerveja assim, é algo totalmente novo e fascinante também, né?
Uhum.
A coisa do copo maior, a coisa do copo maior, o fato de ser uma cerveja de trigo, diferente das cervejas de cevada e tal, ou de milho, enfim. Então, isso chama atenção. Então, no meu caso, foi isso que me conquistou, assim, essa coisa do mise-en-scène, né, do ritual da coisa, né?
Eu acho que tem um lance que a cerveja comum, a mainstream, ela é muito... A gente fica muito no automático, né? O cara já coloca outra cerveja no balcão, na mesa do bar, sem você pedir. Tipo, ele vê que tá acabando, ele já coloca outra. Ele já troca o chope, se for um chope também mainstream. Sem parar, você não pensa. Daí quando vem em especial, você para e presta atenção na cerveja, né?
Eu fui uma vez num bar aqui em Santos com o Azaghal, com o Jovem Nerd. E o Jovem Nerd não tava acostumado com essa parada do garçom chegar e sempre... Era chope. E o cara trocando o copo dele, tá ligado? Ele tava desesperado. Ele não conseguia mais conversar. Porque ele ficava olhando da onde viria o garçom, sacou? E era só ele tipo... olhar pro lado, tá ligado? E o garçom do outro lado pegava o chope dele e trocava. Ele tava desesperado. Eu falei, pega a bolacha e bota em cima do copo, que aí ele para.
Boa. Pô, garoto, não tá acostumado, né? Como é que funciona o negócio?
Você falou, essa semana a gente tava num lançamento de um dos rótulos nossos, num bar. E aí tinha um cara igualzinho, Jovem Nerd, tomando lá. Falei, meu Deus, caiu na mão do palhaço e não quer sair mais.
Agora,
o Tucano, deixa
eu fazer uma pergunta pra você, Tucano. Quando foi que você começou a ter, ou se é que aconteceu isso, a consciência de que aquela cerveja, ou determinada cerveja que você tava tomando, ela era uma cerveja artesanal ou uma cerveja especial? Diferente, foi o quê? A dificuldade de encontrar ela em qualquer lugar? Ou alguém que te apresentou, como você fez comigo, e orientou como é que funcionava? Como é que foi?
Como assim? Não entendi a pergunta.
O fato, quando você tomou uma cerveja, que você tinha a consciência de que aquela ali era uma cerveja diferente. Ela era artesanal ou ela era especial, ela não era uma cerveja que você encontraria talvez em qualquer lugar, ou ela tinha alguma coisa... que diferenciava ela, por exemplo, de uma cerveja que você toma no balcão do boteco, assim?
Ah, eu acho que bebendo a Erdinger, eu já tinha essa consciência que era uma cerveja diferenciada, até pelo preço, né?
Sim,
apesar claro. De antigamente ser muito mais barato, né?
Mas o preço é um belo fator pra se entender que não é a mesma coisa, tá vendo?
Quando foi, tipo, a primeira artesanal nacional que você tomou, ou alguma que você falou assim, pô, essa cerveja aqui, ela é artesanal. Ela foi feita em...
Como é que é, Calote?
Não, passou um vento aqui, não sei o que dizer.
Ah, entendi, tá certo.
Qual foi a primeira artesanal brasileira, ou alguma artesanal que você já sabia que ela era produzida em menor escala? Porque até então as outras a gente tomava importado e não sabia o que, que eram, né?
Ó, eu tenho duas memórias. Uma é que quando um amigo meu que trabalhava no marketing do Graac, que era do lado da cervejoteca, ali na Cena Madureira.
Um abraço pro Ronaldão.
Exato. E aí eu fui lá porque ele me falou que tinha uma cerveja que chamava Punk, inclusive é a que eu tô tomando agora, nesse exato momento aqui. Ele falou, cara, tem uma cerveja que é mega forte, mega amarga, chama Punk, e tem uma que é mais amarga ainda, que chama Hardcore.
Nossa,
aí eu, tipo, porra, já tive banda punk, o caralho, eu gosto pra caramba do som, eu falei, vou lá experimentar. Cheguei, bebi, eu falei, que porra é essa, velho? Meteram flor aqui dentro? Isso aqui é um chá de ervas?
Pô, é legal que você já percebeu uma outra coisa, não só amargor, né? Você já se ligou numa outra característica, muito legal.
Você percebeu que tinha ali um aroma diferente, que tinha um negócio ali que já fugia daquele paladar ou daquele aroma, né, que você estava acostumado, né?
Isso.
Olha aí.
Mas cerveja artesanal nacional que eu tomei, primeiro vídeo do canal, eu tava pesquisando com o público o que eles queriam que eu fizesse. E ganhou o javali. Aí eu fui procurar a receita de javali e tal, não sei o quê. Fui pra São Paulo pra comprar o javali. E aí me surgiu a ideia de harmonizar sempre com uma cerveja.
Legal.
E aí eu falei assim, pô, eu queria uma cerveja bem roots, assim, que fosse feita, sei lá, uma cerveja artesanal mesmo, né? E aí, por acaso, uns caras que me seguiam, lá de Jaraguá do Sul, da cervejaria Stannis, chegou e falou assim, pô, tá afim de tomar uma cerveja de verdade, Tucano? Tá, não sei o quê. Eu falei, caralho, como o cara descobriu isso, cara, que eu tava procurando? Aí eu falei por DM com ele. Ele falou, não, a gente faz na panela. Eu falei, caralho, é isso que eu queria. Cerveja feita em casa mesmo.
Você tomou a feita em casa da Stannis, que animal.
E eles mandaram pra mim. E eles mandaram uma que não tinha nome ainda, que era uma Red Ale. E eu batizei ela como... Não, mentira, uma Dunkel. E eu batizei como Ororo Dunkel.
Olha aí.
Que era sempre que com o nome de mulher, né, as cervejas deles.
Sim.
E aí foi a primeira cerveja que eu tomei, que não tinha rótulo, que não tinha porra nenhuma, que tinha sido feito na panela.
Cara, que legal.
Que foda.
Foi bem legal.
Muito bom. É legal que o caminho para tomar cervejas artesanais também foi a culinária, né? Legal isso. Meio busca por sabores diferentes, harmonização, e daí você foi para outras cervejas, né?
Exatamente.
Você tava falando da quando falaram da Punk, eu lembro quando a gente ia lá também nesse pub lá no O'Malley's, daí a gente olhava uma garrafinha que ficava bem, bem alta, num lugar longe, tava escrito Duvel, eu não sabia se era Duvel ou Duvel. Bom, se bem que eu não sei até hoje.
Acho que é Duvel, não é isso?
Aí eu assim, cara, uma cerveja do diabo, o que, que é isso? Deve ter pimenta, deve ser mó forte. Nossa, daí a gente criou um negócio que era muito caro, sei lá, e daí a gente demorou pra pedir. Demorou, tipo, meses, a gente ficava enrolando, tomava outras, e daí a gente ficava com aquela expectativa de que era uma cerveja que pegava fogo a boca. Quando a gente finalmente ficou bêbado o suficiente pra ficar rico e comprar a garrafinha, a gente viu que era uma cerveja deliciosa, mas a frustração de tomar uma dúvida e falar assim, cara, não tô sentindo a pimenta, não tô sentindo o gosto do demônio aqui.
Ó, por falar nisso, lembrando aqui o ouvinte do Radiofobia, que você pode acompanhar nossas gravações aqui ao vivo, só você seguir lá o @ Radiofobia no Twitter, no Instagram ou também no Facebook, a nossa fanpage lá, facebook.com/radiofobia, e aí a cada programa a gente publica aqui, que a gente vai gravar e tal, e aqui o Wellington, aqui o ouvinte nosso, ele tá ao vivo aqui acompanhando, e ele acabou de postar, inclusive, um print da nossa gravação tomando uma Duvel e botou lá no Twitter, ouvindo com estilo.
Aí sim.
Tá vendo? Aliás,
passou um tempo depois eu descobri que essa escola belga é uma delícia mesmo.
Pô, a escola belga é a segunda escola que eu aprendi a apreciar, graças ao Tucano, depois das Vais, foi a escola belga, porque eu acho que foi direto pra Triple, alguma que a gente acabou, que ele acabou me indicando, inclusive a Duvel é uma delas, né? É, e tem aquela a Chimé, Chimé ou Chimé que pronuncia?
Chimé
também veio, toda aquela série da Chimé e tal, tudo, o Tucano introduziu e depois ele foi só desencaminhando.
A primeira vez que eu tomei Duvel também foi interessante, que eu tomei e não sabia que tinha tomado. Eu
tava... A primeira vez eu esqueci.
Eu fui pra Bruxelas em 2011. Eu não manjava nada de cerveja. Tomava Erdinger só. E aí eu fui no Delirium Café, peguei lá o cardápio, 2.000 cervejas pra escolher.
Porra.
E eu fiquei pelo menos uns 40 minutos tentando escolher.
Dissonância cognitiva.
Sem saber o que tava escolhendo.
Tipo, no Unidunité, né?
E aí, quando a gente saiu de Bruxelas e voltou pra Amsterdã, a gente foi de trem. E eu não sei qual foi. A gente comprou passagem de segunda classe, mas botaram a gente no vagão de primeira classe. Então tinha um bar lá. Eu falei assim, ah, já que já estamos aqui, né? Tem um bar, vou lá tomar uma cerveja. Olhei lá, falei, ah, me dá essa aqui. Aí tomei a cerveja, mas não tinha tapete, não tinha nada, beleza. Só que eu guardei a nota fiscal, o cupom fiscal. E um dia depois, eu tava procurando as coisas da viagem e olhei o cupom fiscal e vi que era uma Duvel. Aí eu já tomava Duvel. Eu falei, caralho, eu tomei uma Duvel num trem indo de Bruxelas pra Amsterdã. Caralho, que babaca.
Nem sabia.
Tomou uma Brahma de lá.
Cara, e sem nem ter percebido o que tinha ainda, né? Agora, olha só, a gente aqui separou também algumas coisas pra gente conversar. Nesse programa, John, acho que é legal a gente pontuar aqui também, né? Essa questão das diferenças, né? Porque aproveitando que vocês estão aqui, a gente tem que também fazer jus ao salário que vocês de especialista estão recebendo aqui no programa. E também falar, porque uma das intenções aqui do Radiofobia, nesse nosso segundo episódio, é também esclarecer ao ouvinte aqui, como por exemplo o Wellington. A gente acabou de falar que ele postou aqui no Twitter que estava tomando uma Duvel. E aí, pelo chat do radiofobia.com.br/ao vivo, ele falou assim, caras, eu tô aqui no aprendizado, eu tô começando agora. Então é legal porque a gente também pode pontuar aqui as diferenças, que eu acho que é legal, né, a gente colocar... Diferenças entre...
Cerveja diferente, a gente já pensa, poxa, nós comecei a tomar cerveja artesanal. Depois a gente descobre que essa artesanal é uma mega corporação internacional. E daí a gente descobre que ela também não está num ranking das melhores.
Exato.
A gente vai descobrir cavando, né? Tipo, porque... indo mais a fundo.
Sim, então aqui, assim, vamos pontuar aqui uma diferença só entre, eu acho que é legal, as cervejas mainstream, ou as cervejas em grande escala que a gente tem, né, de distribuição aí Brasil afora, e acho que o que é cerveja especial, diferente também do que é cerveja artesanal, é isso, né?
É uma divisão que ela não é tão clara assim, né? É. Mas o que acontece assim, a cerveja mainstream é aquela cerveja de volume, né? Então a gente tá falando assim, é Antártica, Skol, enfim, é a cerveja que tá na gôndola do supermercado, que vende de volume, que a galera, todo mundo toma, tem em todo bar, você encontra no Brasil inteiro.
E dessas dá pra colocar também, pensando no mundo, né? Tipo, Guinness...
Aí o lance é assim, as cervejas artesanais, as cervejas mainstream são essas. Agora, as especiais, por exemplo, na Irlanda, uma Guinness é uma cerveja mainstream, não é uma cerveja especial. Mas, pra gente, ela se torna uma cerveja especial porque ela é importada, porque ela é difícil de encontrar, você não encontra em qualquer venda por aí e tudo mais.
Não é do estilo comum também aqui, né?
Exatamente, não é um estilo comum, não é democratizado naquela região onde você vai encontrar. Então, a especial, ela é muito mais de região que você vai estar. E as grandes corporações têm cervejas especiais também. Então, elas têm linhas especiais das cervejas delas. Enfim, é uma cerveja com algum diferencial, seja porque é difícil de encontrar e não é comum pra você, como ela tem algum diferencial dentro da própria linha da cervejaria que ela trata de maneira diferente. Agora, pra cerveja artesanal, como tudo, é difícil a gente... Em algum momento é necessário pra associações ou pra definir o negócio traçar uma linha divisória, né? Então, aqui no Brasil, quem hoje tem uma especificação do que é cerveja artesanal, a gente pegou a especificação da Abracerva,
certo,
que é a Associação Brasileira de Cervejarias Artesanais e Microcervejarias. E a definição deles é aqui: microcervejaria brasileira é empresa com sede no Brasil, capital predominantemente nacional, pelo menos mais de 50%, detentora de registro no Ministério da Agricultura, que produz as suas próprias marcas, ou de terceiros, podendo comercializar ou não no próprio local, produzindo até 50 mil hectolitros, ou seja... cada hectolitro são 100 litros, né? Então, 50 mil hectolitros, dá pra dizer que são 5 milhões de litros anuais.
5 milhões de litros, é. Isso anuais. É por ano, né? Por ano.
Vocês fazem por conta ano. Rápido.
Eu anotei aqui pra parecer que eu fiz de cabeça.
É porque com meia hora de programa nós não tomamos nenhum copo ainda. Estamos começando agora.
Eu já tomei uma lata inteira aqui. E que não tenha nenhum entregante no quadro societário de empresas que produzam cerveja no volume superior àquele que foi estabelecido, né? Isso é uma definição da Abracerva. Agora, se a gente for ver, por exemplo, a definição da Brewers Association, que é uma associação americana de microcervejarias, eles já colocam como 10 milhões de hectolitros anuais. Ou seja, é muito mais do que o volume nacional para definir o que é microcervejaria. Então, essa questão de definição de volume... Ela é só uma linha para traçar para as cervejarias se associarem e conseguirem buscar benefícios. Eu acho que o que fica principal, tem umas definições que eu gostei aqui na Brewers Association, que elas falam que cervejarias artesanais são pequenos negócios que caracterizam sempre em busca da inovação, que elas interpretam estilos históricos e têm visões únicas sobre a cerveja e sempre procuram produzir estilos ou cervejas que não têm precedentes, né? Normalmente elas trabalham com ingredientes naturais, né? Então não costumo trabalhar com aditivos químicos, esse tipo de coisa.
Conservante,
estabilizante, antioxidante, corante, essas coisas. E trabalha com malte de cevada, ingredientes e alguns ingredientes que também não são tradicionais, mas que são de origem natural, né? E costumam ter uma forma de tratar com seus clientes muito individual e personificada. Então, por exemplo, na Roncalotto, algum cliente que entra em contato com a gente no Instagram ou no Facebook, é a gente mesmo que vai acabar respondendo. Ou seja, você está muito próximo do produtor, né? Independente do volume que seja produzido. É uma cervejaria que ela está mais enquadrada com a região, né? Ela é mais regional.
Certo.
Ou seja, está junto com as pessoas da comunidade que está em volta... tanto em trabalhos voluntários como filantrópicos, participa da comunidade, tem um contato mais direto, não é uma mega corporação, que as decisões estão lá em cima, às vezes estão muito longe do local que está instalada a fábrica e do local que está sendo comercializado o produto, né?
Certo.
Então, acho que são definições que são mais subjetivas, mas que resumem de uma maneira melhor, tanto para um cenário nacional quanto de fora.
Tá, entendi. Agora, então nesse sentido, a gente tem que repensar. É, será que as primeiras cervejas que a gente tomou eram realmente artesanais? Ou não, né? Porque a gente é diferente daquela que a gente está acostumado a tomar no bar, porque não acha com facilidade, mas não necessariamente era considerada artesanal, né?
É uma pergunta simples, né, que a gente estava se fazendo, né? Ah, qual foi a primeira cerveja artesanal? E daí a gente caiu nessa discussão. Poxa, o que é artesanal, o que não é? E daí, vendo essas definições, elas vão muito pelo lado mercadológico, né? Tipo, volume de produção, se tem sócio de algum grande grupo ou não. Mas também tem uma outra discussão que até a gente pensa em abordar em algum outro programa, que é meio assim, sobre o processo fabril mesmo. É, o cara fazendo cerveja na panela, beleza, artesanal. Agora, se a gente começa a mecanizar isso, continua artesanal, se produz muito. Tipo, dá para produzir muita cerveja de forma artesanal? É, ou quando que ela deixa de ser, né? Se é por volume ou por processo? É um sexo dos anjos que a gente ficou quebrando a cabeça.
Quebrando a cabeça.
Por exemplo, a Deus. Ela hoje pertence...
Não, vai ainda, fica aí, não vai embora. Não acabou o programa ainda, não precisa dar a Deus. Calma.
Da merda.
Calma. Meu Deus. A Térica tá me olhando aqui, tá bom, aceito. Ok, mereci, desculpe, tá certo.
A Térica pode soltar pra ser nossa aí.
Já soltou aqui na hora, já tomei um aqui, já ficou aqui o engatilhado pra se eu fizer de novo, relaxa, tá? Desculpa, Tocando, vai. Adeus.
A cerveja, adeus.
Adeus, adeus. Sim.
É... Ela tem todo um processo... Né, de não só da fabricação, mas depois o método de fermentação dela, tal, mas ela pertence hoje a uma grande corporação. Ela seria especial ou artesanal?
Então, essas discussões que são muito legais, porque tecnicamente ela é uma cerveja especial, porque tanto para as duas associações, quanto a americana, quanto a brasileira, não sei como seria a europeia, eu não conheço, ela já estaria fora, porque ela tem uma participação maior do que 50% de um grande grupo. Então tem um grande grupo por trás que facilita na distribuição, na aquisição de insumos e tudo mais.
Mas pensando pelo processo,
ela seria artesanal, porque ela tem um processo ainda muito manual, de ser feito em pequena escala, com cuidado olhando para o produto. Então assim, as definições, é o que eu costumo falar sobre até os guias de estilo de cerveja, né? E isso serve para guia de tudo. Os guias, eles são para orientar, para você conseguir classificar as coisas e enxergar padrões de uma maneira mais simples. Mas eles não são para delimitar aquilo e tentar encaixar as coisas dentro de um quadrado, que muitas vezes vão ter exceções que vão sair do padrão do que foi estabelecido. Que nem a gente estava conversando também, por exemplo, que eu lembro, a primeira cerveja que eu tomei artesanal foi a Baden-Baden. Foi a Red Ale da Baden-Baden.
Sim, excelente.
E há algum tempo atrás, ela foi comprada pela Kirin e depois a Kirin foi comprada pela Heineken.
Aí você teve que revisionar o seu diário.
Você tem que falar assim, olha, a cerveja que eu tomei não era mais artesanal, ela deixou de ser. Mas aí teve mudança no processo de distribuição, teve mudança no processo de tomada de decisão dentro da empresa? Com certeza teve. Então, são coisas que mudam e aí deixa de ser... Um negócio realmente artesanal, voltado só pro produto, e começam a ter decisões de mercado maior, né?
Eu tô rindo aqui que eu lembrei da primeira vez do meu chefe do outro emprego, do meu, antes da Juan Caloto, que a primeira vez dele quase foi com a Baden-Baden. ele não bebia cerveja, ele bebia vinho às vezes, mas ele não era uma pessoa do álcool, não é ainda, né? E daí ele comprou uma Baden-Baden, acho que era Celebration... Bom, eu comprei uma Baden-Baden, todo empolgado, e falou assim, vou abrir num momento especial. E deixou na geladeira da agência, né? Daí passou muito tempo, eu tava trabalhando até mais tarde lá uma vez, e ainda falei assim, quer saber, eu vou abrir essa cerveja, porque tô trabalhando até mais tarde aqui, tá fogo. Daí eu abri a cerveja, eu tomei a cerveja.
Vou abrir essa cerveja porque foda-se, né?
daí eu, muito esperto, eu coloquei água, né? E bati a tampinha de volta pra assim, tipo, meu, ninguém vai perceber que mexeram, né?
Coloquei na geladeira. E sua intenção era trocar, né?
Não, eu vou pensar assim, amanhã eu já compro outra, troco, quando ninguém vê, e beleza, né? Já tô tranquilo. Só que passou muito tempo e muitas coisas acontecendo na agência. Passou bastante, tipo, passou meses, assim, pra você ver que ele não tomava cerveja mesmo, né? Aí ele voltou de uma reunião empolgadaço um dia. Fechamos a conta, não sei o que lá, ganhei uma conta no cliente, vamos comemorar, eu vou abrir essa cerveja. Aí todo mundo assim, não, ele vai tomar cerveja, vai ser agora. Daí ficou uma comoção na agência, todo mundo vendo o Sérgio, meu chefe, tomar cerveja. Quando ele abriu a cerveja e colocou no copo, que era aquela água suja que tinha deixado. Ele, e como ele nunca tinha tomado cerveja artesanal, ele olhou e falou assim, será que é isso, né, cerveja? E daí, na mesma hora que ele tava assim, se perguntando, todo mundo da agência olhou pra mim, não sei por quê também.
Por que será, né, Calote? Por que será, aconteceu? Né? Por que será que olharam pra você, né?
Ou seja, ele não teve uma primeira vez com cerveja artesanal por sua culpa.
E ficou bastante tempo com cerveja artesanal.
Você um dia chegou e falou pra ele isso?
É, não, ele percebeu que, pela minha cara, que eu
na hora.
Tava muito feliz, né? Porra, mano.
Caralho. Tava todo mundo sem vergonha.
Ganharam a conta e tudo mais. Nossa, que legal. Novo cliente. Tava todo mundo feliz e só eu tava, tipo, desesperado.
Agora, um negócio também que eu acho interessante aqui a gente falar é o seguinte, existem vários estilos de cerveja, né? Quando a gente começa a tomar cervejas diferentes, a gente começa a ter contato com esses estilos, né? E algumas cervejas são cervejas, mas eu vou falar de uma maneira bem imbecil. É cerveja, mas não tem gosto de cerveja do jeito que se pensa como cerveja, da maneira como se chega, né? Então eu vou dar o meu exemplo. A primeira vez que eu tomei uma Berliner...
Uma Berliner Weiss?
Weiss. Eu achei que aquela merda estava estragada, cara. Porque
Mas tá, não. Pra ser classificado como Berliner Weiss, tem que estar estragada.
Então, do ponto de vista, tá estragado. Porque, cara, um azedume, velho, parecia um vômito de gato. Eu falei, cara, eu não tenho... E você imagina, eu saí da minha cervejinha de Butex... Pras vais que o Tucano... O Técnica, preparei. As vais que o Tucano introduziu. Aí depois eu fui pras belgas. Aí eu fui pras lupuladas. E aí eu assinei um pacote de cerveja que me mandava umas garrafas que eu não sabia quais eram por mês. E aí chegou uma tal de Berliner Weiss. Que eu fui tomar.
Vais eu gosto.
Eu falei, porra, Vais, cara, Vais. Vá. Cadê?
É logo da capital, deve ser porra, a melhor.
Eu falei, cara, de Berlim, velho. Porra! Eu falei, vai ser um sucesso, vai ser uma delícia. Cara, a hora que eu tomei aquela merda, falei, puta, cara, eu cuspi, falei, sabe aquela coisa?
Então, aquele choque de expectativa.
É, que foi a mesma coisa que aconteceu quando eu tomei uma Stout sem. Está preparado pro amargor e pro torrado e tal, né? Ô Tucano, teve alguma experiência que você tenha passado assim de ter cometido, digamos, alguma gafe cervejeira com alguma cerveja antes de entender qual era a proposta dela, do que se tratava ou não?
Eu não me lembro disso, tirando a Punk IPA, que eu achei horrível, um suco de ervas, mas... Tem uma história muito boa de eu tentando salvar uma gafe, na verdade.
Vamos nessa que vale também.
Então, tava lá em Bruxelas, aí acho que era a terceira vez que eu tava indo pra lá. Falei assim, não, dessa vez eu vou na Cantillon.
Dá pra repetir o que você falou agora, por favor? Era o quê? Acha que era o quê? Era a cor? Segunda o quê? Terceira?
É? Terceira vez, eu acho.
Tá, pode continuar.
Só, eu nem fui tanto assim, ó.
Só pra não perder o costume aqui. Vai lá, continua.
Aí eu cheguei, mano, vamos pra Cantillon. Acordamos cedo e fomos indo.
Já tinha tomado Cantillon?
Não. Aí fomos indo e tal, não sei o que, meio afastado do centro. Todos os lugares estavam fechados até então, porque no inverno o europeu é foda, né? Acorda 11 horas da manhã. Aí não tomei café da manhã, nem porra nenhuma. A Bárbara, minha esposa, se ela não come alguma coisa, ela fica com mau humor foda. E aí fomos indo em lugar nenhum pra, pra comer. Aí começou a chegar o bairro da Cantillon e é um gueto, cara. É um gueto de imigrantes, assim, de refugiados. Aí começou a ficar muito esquisito o lugar, sacou? É, carro com vidro quebrado, é, um tiozinho vendendo iPhone no meio da rua, muito lixo, as casas depredadas. Eu falei, aí todo mundo me olhando feio, tá ligado?
Pra onde você tá levando a gente? É.
Aí chegamos na porra da Cantillon, lugar feio pra caralho, caindo aos pedaços. Mas eu falei, não, porra, cervejaria centenária aqui, isso aqui é o roots do roots, maluco. Aí fomos fazer lá o tour pela cervejaria. E já tinha escrito lá um cartaz assim, falando, não deixe nada no seu carro. Que é muito perigoso o bairro.
Na Cantillon, falando
dentro da Cantillon, dentro da Cantillon. Não deixe nada dentro do seu carro. É, nenhum pertence de valor. Aí, bom, a gente foi a pé, tranquilo, na humildade. Aí chegamos, fomos fazer lá, a primeira coisa que a mulher falou assim, olha, esqueçam tudo que vocês já ouviram falar de cerveja. A cerveja que a gente faz aqui é como se fazia 100, 200 anos atrás. É outro tipo de cerveja. É uma cerveja de fermentação espontânea. E foi mostrando lá o lugar cheio de teia de aranha, que é a cervejaria. Aí, beleza. Fizemos um tour todo, tal, legal. Conheci, eu gostei pra caralho, mas quem, o casal que tava comigo, mais a Bárbara, falou que merda de passeio, né? Mas, ok. A cerveja no final vai ser boa. Aí sentamos lá.
Um prêmio no final, né?
Cada um ganha dois copos de Cantillon. Você pode escolher qual, sei lá, tem uns quatro tipos. Você pode escolher dois copos. Aí, beleza. Cada um pegou dois copos.
Copos que aqui deve ser o quê? Uns 100 reais? 100
cada um deles?
Por aí. E aí, eu cheguei, provei. E olhei pra cara das pessoas me fuzilando, tá ligado? Esse gosto de vômito. Essa cerveja tá podre.
Cara, é muito boa a arte de apreciar a sommelier de vômito.
Né? É, exatamente.
Na mesa do lado tinha um cara com uma Coca-Cola de 600ml, só a garrafa, botando a cerveja, tá ligado? Dentro da Coca-Cola pra jogar fora, tá ligado? E devolver um copo vazio. Aí, eu não gostei, mas eu tomei os meus dois copos.
Tipo, assim, eu vou tomar.
Eu falei assim, não, pô, isso aqui é o ouro, né, velho? Tem que experimentar, tem que beber aqui, tem que ter toda a experiência e tal, não sei, achei uma merda. Mas vamos lá. Aí, o resto da galera se recusou a beber. Aí eu falei, gente, não pode deixar, cara, isso aí é um insulto. Eles vão deportar a gente da Bélgica.
Vai ser preso. Não vão carimbar, não vai poder entrar de volta.
Aí a Bárbara já lançou a real pra mim, falou assim, eu não bebo essa merda nem fudendo. Se tu quiser, bebe.
Excelente.
Aí eu tive que beber os seis copos remanescentes.
Caralho.
Pra não fazer uma desfeita... Né, pros belgas ali da Cantillon.
No último você continua... já tava gostando, vai.
Você continua não gostando de sour, de cerveja selvagem assim, Tucano?
Cara, eu gosto de sour quando eu vou comer uma salada, assim, aí eu jogo a sour na salada. Tá ligado?
Cara,
é porque você não experimentou ainda o misterioso caso de Yuma.
A primeira cerveja que eu dei gafe assim, em sour, foi uma Liefmann's Creek, que a gente, eu já tomava cerveja, achava que entendia de cerveja, tomava Edinburgh, Guinness, Old Speckle, e aí teve uma promoção no Frangó, que eles estavam vendendo umas que já tava há muito tempo lá. E aí eu comprei uma Liefmann's Creek lá.
Que tava mais azeda do que...
Tava mais azeda do que o de padrão. Que, aliás, hoje eu pagaria fortuna por uma garrafa dessa. E aí eu comprei a garrafa, levei pra minha esposa. Falei, vamos tomar aquela garrafona rolhada e tal. Vamos pra chácara, abrimos uma garrafa, servimos. Falei, nossa, tá estragada. Não dá.
Aquela frustração, né?
Muita frustração, cara. Eu achava que entendia pra caramba a cerveja também. O cara enganou a gente e tudo mais. Ficamos putos. Pura ignorância.
A Liefman aí... Creek, a Liefman Creek é sour?
É wild também.
A framboise é mais docinha, né?
É docinha porque tem bastante framboesa e tal, mas elas têm fermentação espontânea ainda. É,
também dá diarreia.
E aí, não,
a Bárbara gosta pra caramba da framboise.
A framboise é uma delícia. E aí, eu falei, vou jogar fora, minha esposa, não, eu consigo fazer uma calda aqui pra não jogar fora, essa cerveja, não vamos jogar... É ruim de tomar, mas deve ser boa de cozinhar. Tentando consertar. E aí a gente fez uma calda de pera lá, comeu e tal. E aí depois de muito tempo eu fui descobrir que eu tava sendo um puta de um babaca, que eu não sabia o que eu tava tomando, ignorante. E
quem nunca,
hoje,
né,
a sour
quem
são nunca? Minhas cervejas favoritas, assim. Hoje, se eu tô em algum lugar que tem alguma wild, alguma sour, com certeza é o que eu mais vou tomar na noite, assim. Principalmente essas de fermentação selvagem, são as que eu mais gosto. Mas é engraçado, né? Quando você não conhece, é o lance da expectativa, né? A gente tem muito isso atendendo o público, assim, quando vai oferecer uma sour, fala, você conhece cerveja sour? É uma cerveja com uma acidez mais pronunciada, ela é azedinha e tudo mais. Aí a pessoa já tá com a boca preparada, ela não vai achar que tá estragada, porque você já avisou. Agora, se não tá, é certeza de frustração, assim, né?
É bizarro. Um amigo nosso, o André Silva, ele que importou, trouxe a Duchesse de Bourgogne para o Brasil, né? Importava essa cerveja.
Essa numa saladinha fica uma
delícia. Então, ela tem um balsâmico até, né? Total.
Porra, mano! Aí,
essa cerveja, ela, tipo, fantástico o processo dela, a cerveja em si. E daí ela foi eleita várias vezes como a melhor cerveja disponível no Brasil. Por revistas especializadas. E daí a galera lia a revista e falava, meu, eu tô tomando essa Antártica aqui, já passei pra Serra Malte, deixa eu tomar essa melhor aqui, né? Comprava a cerveja, pagava uns tufos, daí quando, tipo, colocava na boca, era ralo. E gravava, tipo, o André conta dele participando de evento, a galera cuspindo na frente dele a cerveja, ele assim,
caralho.
Gente, você não deixou eu explicar que era azeda.
Sacanagem. Puta que pariu, que sacanagem. Ô Tucano, você, se por acaso tem alguém aqui que, sei lá, chegou do espaço sideral, não conheça, a gente tem aqui que dizer que você é sócio-proprietário de Seven Kings Burgers and Beers lá em Santos.
Opa!
É o Fernandinho Mãos Lindas, segundo Dona Maria Braga. O dono criador do melhor hambúrguer. Técnica, joga o reverb aqui. Do melhor hambúrguer do Brasil! Segundo o Mais Você, a gente tem orgulho disso. Eu estive honradamente lá na inauguração, numa das noites de inauguração de Seven Kings. E eu queria que você aqui, a gente tá indo já para os nossos derradeiros minutos aqui do nosso Radiofobia, deixasse algumas dicas para o nosso ouvinte de harmonização de cerveja com hambúrguer, porque eu acho que é foda, né? A gente vai lá na Seven Kings, claro que tem você lá, tem a galera que, enfim, ajuda a gente a fazer ali uma harmonização. Se eu vou pedir ali um Jim Moo, se eu vou pedir ali um Camembert, se eu vou pedir ali, né, um dos reis, um dos sete reis, você vai me ajudar ali numa harmonização legal. Agora, pô, é um negócio que combina perfeitamente cerveja com hambúrguer, né, cara? Então, um belo de uma carne ali, naquele ponto delícia. E dá umas dicas aí pro ouvinte do Radiofobia que quiser, eventualmente. Quais as suas preferências quando você vai harmonizar? Se tem mais queijo, uma cerveja mais X por causa da gordura do queijo? Dá umas dicas aí que eu acho que é legal, cara.
Cara, harmonizar cerveja... Com comida em geral, é uma parada assim relativamente fácil, porque você tem duas maneiras de harmonizar a cerveja, ou pelo contraste ou pela semelhança.
Certo.
Aí no final você não você consegue harmonizar quase tudo com tudo. Então, por exemplo, se você tem uma comida muito gordurosa, você pode escolher uma cerveja que tem um teor alcoólico mais elevado.
Certo.
Você pode harmonizar uma comida mais forte com uma cerveja mais fraca para ter um contraste, mas você pode também harmonizar por semelhança e pedir uma Rausch Beer com um hambúrguer que tenha muito bacon, porque a Rausch Beer é feita com
defumado também, né? Lá também com, tem um aroma de defumado. De
defumado, isso. Então, e pra mim, no final das contas, a harmonização fica muito mais do seu paladar pessoal,
certo,
do que por uma regra, entendeu? Eu gosto, por exemplo, de...
harmonizar uma sour com uma saladinha de rúcula fica uma delícia.
O Dimu que você falou, uh-huh, ele tem cebola caramelizada.
Puta que saudade, vai bater uma fome do caralho.
Muito
agora.
Bom, muito ela bom. É caramelizada no açúcar mascavo e shoyu. E tem shimeji na manteiga. Delícia. Eu gosto de harmonizar com uma Imperial Porter ou uma Imperial Stout.
Puta que pariu.
Eu acho que tem tudo a ver. O Camemberger.
Adocicado, é verdade.
O Camemberger, o Camembert em si, o queijo, ele harmoniza legal com as cervejas de trigo.
Sim.
Tanto a da escola alemã, né, as Weiss, como da escola belga, as Witbier.
As Witbiers também, né?
É, harmoniza legal, mas eu gosto de tomar com uma ipinha.
Eu também.
Com uma IPA.
Eu também.
Então, assim, no final das contas, vai depender muito... o Arthur vai muito bem com uma barley wine, com uma American barley wine. Ele tem gorgonzola, rúcula e farofa de bacon.
Puta, também comemos. Cara, ó, deixa eu contar uma pequena cantante aqui. Deixa eu contar uma pequena cantante aqui, que é só pra me vangloriar do negócio. Na inauguração da Seven Kings, eu fui junto com o Jovem Nerd com a Zagal. E eles estavam recém gastroplastrizertos. E aí, o que aconteceu? A gente pedia um hambúrguer, ele era cortado no meio. Metade pra mim e um quartinho pra cada um. Aí 3 horas depois eles pediam mais um, eu já tinha comido outro nesse inteirinho, até porque na inauguração era livre pra gente comer, boca ali, sanduba e cerveja lá vão ter.
Que beleza.
E aí, olha, eu comi meio camemberger e aí comi um Arthur e, se eu não me engano, meio Jimu depois, e eles dividiram um quarto cada um, cara. Aquele dia a gente saiu dali, olha, não sei se a gente saiu mais bêbado ou mais fastiado de tanto que a gente comeu. Nossa senhora, nunca.
Vocês estavam harmonizados.
Não vai ter outra, o Tucano, não vai ter outra. Não vai ter outra inauguração qualquer dia desse, não, para nós. Quando abrir uma filial, chama
pior,
nós.
Pior aí, que cara. Vai.
Olha aí, ó.
São os 3 convidados.
Opa, é o que? Aniversário? Aniversário ou reinauguração?
O filial.
Esse ano ainda, a gente vai fazer uma reforma, vai ficar completamente diferente o ambiente.
Olha aí.
O hambúrguer vai continuar bom,
porra,
mas vai ficar no primeiro lugar que eu tô falando, hein?
Olha aí, espera aí, Tênica, que é exclusivo!
Tem uma reinauguração...
exclusivo no Radiofobia, informação aqui... Deixa eu fazer uma pergunta, eu que conheço lá, pera aí, Tênica, o Rubens e Jorge, pera um pouco. Por acaso vocês vão ficar no mesmo endereço físico e aproveitar para expandir para aquele fundão bonito que tem lá, não?
Sim, sim, vai ter reforma lá atrás.
Ó, oh, né? Já visão, hein? Olha lá, hein? Falamos isso na inauguração, aqui dava para expandir bonito, hein? Olha aí.
Muito bom, fase 2.
Muito bom.
A gente tem uma pit smoke agora lá atrás, né?
Nossa!
Porra!
E aí a gente
pra quem não sabe o que é, explica o que é uma pit smoke.
É aquela churrasqueira americana que parece um tonel.
De defumação, né?
De defumação, exatamente.
Puta, tô vendo uns briskets chegando aí, hein? Olha!
Outro dia teve um evento de cerveja aqui em Santos e chamaram a gente pra levar a pit smoke pra lá. E era, sei lá, umas 5 quadras da hamburgueria. A gente falou, nem vamos botar no carro, né? Que ela é grande, ia precisar de uma pra cá. A gente saiu andando com a pit smoke acesa, sem perder temperatura, no meio da rua. Foi lindo, cara.
Cara, olha, eu tô só imaginando aqui, eu que tive recentemente em Nova York, eu tô imaginando, tá bom, a Tênica tá me olhando. Opa. Com a cara de, tá bom, ok, mereci, ok, tá bom. Eu tô imaginando um novo rei chegando aí que tenha brisket na receita, hein, ó, eu tô só, Estou aqui filosofando, é Léo Diná, Léo Walter Mercado aqui agora, porque se tiver, vai ser uma vossa senhora, um
comédia. Não, está descartado não.
Olha aí, ó, meninos, ó, estaremos lá, hein? Excelente, muito bom. Seu John e seu Calote, temos alguma pergunta derradeira para nosso querido convidado ou podemos fechar quando passar a régua aí, seu Raimundão?
Deixa eu pensar aqui. Ô, Tucano, você. Você lembra qual foi a sua primeira cerveja? Você tomou a cerveja caseira? Tipo, a primeira caseira que você tomou?
A Homebrew?
É, uma cerveja feita em casa.
Ah, foi da Stannis mesmo.
Ah, é verdade, é verdade.
Ele falou, eu ia te corrigir aí, mas. Fiquei meio tímido.
Deixa eu. Rapidão, ô Léo. Depois tu encaixa se quiser, tem uma gafa que eu lembrei aqui.
Não tem encaixa, estamos ao vivo, queridão, toca o barco aí.
Quando eu fui pra Londres, eu, numa estação de trem que eu tava, tinha um pub, era uma puta estação gigante, parecia um shopping center, assim, aí tinha um pub, e aí a gente foi lá, e eu vi aqui em Londres, em tudo quanto é pub, tinha uma porra de uma cerveja chamada Strongbow. Aí eu falei assim, vou tomar as classiconas aqui, né? Me dá essa Strongbow. E aí pedi logo um pint, que eu não sou de ir pra Londres e ficar tomando 300ml, né?
É lógico, né? Pelo amor de Deus.
Mandei. E aí eu tomei o primeiro gole e descobri que era uma cider.
Não era cerveja.
Não, e aí, velho, demorou pra caralho pra eu conseguir tomar inteira.
Pra quem não sabe, é como se o Tucano tivesse pedido uma. Como é que chama, por exemplo, essa. A IPA que você tá tomando aí, a.
A Punk.
A Punk IPA, e viesse um copo de Sidra Cerezé, por exemplo. Mais ou menos a mesma sensação.
Sidras são bem comuns em pubs na Inglaterra, né? A galera gosta bastante. Uhum. Eu tenho tomado um pouco. Tem aparecido algumas cervejarias aqui no Brasil, de cerveja artesanal, tem feito Sidra, né? Tem uma linha de Sidras da Morada, lá de Curitiba. Também a Dádiva lançou uma Sidra, né? Muito boa. Então, é legal, às vezes, pra variar, assim, quando a gente tá em festival e acaba tomando muita cerveja, pra dar aquela limpada no carburador, a gente costuma ou tomar uma sour ou tomar uma cidrazinha.
Mas sabendo que é uma cidra, né?
Sabendo que é uma cidra.
É um pedido estratégico para a sobrevivência, né?
Aliás, já tá adiantado, mas... Porque vai acontecer só em dezembro, mas já convidando... Convidando o Tucano e o Léo aqui.
Sim.
Pro Slow Brew já do final do ano. O Tucano já foi algumas vezes.
Oh, sou presença confirmada sempre. Muito obrigado pelo convite.
Pô. Já sabe como que é, né? Sim.
Pô, depois desse podcast aqui, só voltava eu ficar de fora também, né, caralho? Pô. Brincadeira, pô. Depois da última que nós aprontamos lá na startup, olha, eu vou falar um negócio. Ah, quem segue nossos Instagrams que sabe do que a gente já tomamos ali da Torderiga, exclusividade.
Sensacional.
É, exclusividade. Vou deixar a foto, o link no post pra você ver a foto da gente lá. No, fizeram todo um cenário pra nós com umas luzes diferentes ali.
Deixa eu contar um negócio rápido. No dia seguinte, o John falou assim, cara, eu fiquei meio demorando pra dormir aquela noite. Porque eu fiquei pensando, será que eu fechei a torneirinha?
Fechei direito.
A gente vai chegar no dia seguinte.
Cacetas. Só você mesmo, seu John. Muito bem, técnica. Então solta aqui a nossa trilhazinha de fechamento. Exatamente. Só no blusinho aqui pra encerrar. Estamos aqui chegando ao final do nosso segundo episódio do Radiofobia. Olha aí, senhoras e senhores. Fenomenal, hein? Programinha totalmente excelente. Eu, John e Calote aqui trazendo mais uma vez. Muito obrigado. Nosso segundo programa. Estamos aí num caminho interessante, hein, meninos? Ó, tô gostando, hein?
Falando de cerveja.
É, exatamente. Tomando próximo enquanto gravamos. E o que é legal é o seguinte, é legal a gente falar para o nosso ouvinte que está ouvindo aqui o segundo episódio, a proposta do nosso Radiofobia aqui é exatamente trazer assuntos relacionados ao mundo cervejeiro, barra, eu gosto de brincar com cervejista, que eu não sou cervejeiro, eu sou cervejista, eu inteiro de beber. E agora
olha, estou... eu até bêbado mesmo.
Porra, com certeza. É só para manter, é só para manter alguma terminologia bonitinho.
Desde 70.
Oh, nem 74, respeito o tio aqui. E aí a gente traz aqui, obviamente, convidados do mais alto garbo. É claro que no segundo programa a gente tinha que ter aqui. Acho que eu posso falar, né, John e Calote, que é a presença do padrinho, seu Tucano, né?
É, cara, ele fez esse casamento,
acaba
cara.
Sendo o padrinho do Radiofobia. Então eu quero agradecer primeiramente aqui a presença dos meus amigos John, meu amigo John, meu amigo Calote. Valeu!
Valeu, gente.
Valeu, gente.
Mais um Radiofobia totalmente fenomenal. Todos os links das redes sociais ali da Juan Caloto estão ali no post para você poder seguir. O Instagram, que é a rede social mais ativa da Juan Caloto, onde você acompanha todos os lançamentos, tudo que está rolando semanalmente também, aonde que a Juan Caloto vai estar ali, né? Não só em São Paulo, mas também em outras praças, levando os seus novas cervejas para todos os apreciadores. Ei, Calote. É, nas cervecitas estamos aí com certeza. E também queremos agradecer aqui a presença do nosso padrinho, senhor Fernando Russo, seu Tucano. Valeu, meu velho.
Muito gusto, pero que sim, pero que não, pero no mucho. Hasta la próxima. Oportunidade.
Próxima oportunidade, exatamente. @ Cancer Jack lá no Twitter pra você. Tem também o canal do Tucano lá, o... Na minha humilde opinião, lá no YouTube também, pra você poder acompanhar, é claro. Se você não sabe, Tucano tá sempre lá também, lá no Nerdcast. E também, é claro, Seven Kings Burgers and Beers lá em Santos, pra você poder... Cadê a técnica aqui, ó? Exatamente, pra você poder ir lá e você poder curtir o autêntico Camemberger. Tem muitos aí que se chamam Camemberger no Brasil, mas feito por Fernandinho Mãos Lindas, só tem um. Então você tem que ir até lá e experimentar o autêntico Camemberger feito por Tucano. Todos os links, é claro, estarão lá no post. É isso, seu Tucano?
É isso aí.
Muito bem.
Muito obrigado.
Muito obrigado você pela participação e obrigado a você também aí, ouvinte do Radiofobia, você que está aqui no nosso segundo episódio, você que acompanha todos os podcasts da Radiofobia Podcast Network. A partir agora desse programa, é claro, você sabe, tivemos um duas semanas atrás, agora temos o segundo e agora manteremos essa periodicidade a cada duas semanas, trazendo para você aqui um programa. Já temos o terceiro programa especialmente, ó, se prepara, que vem aí um negócio muito... um programa muito legal sobre... Eu não vou nem dar spoiler aqui, aguardo. Daqui a duas semanas tem mais um episódio do Radiofobia pra você. Já tá gravado, hein? Bonitão pra você aqui. E você pode seguir o Radiofobia também nas redes sociais. @ Radiofobia nas redes Twitter, Instagram e Facebook. facebook.com/ Radiofobia. É lá que... um trocadilho do carilho que a gente gosta. É lá que você vai ficar sabendo de todas as novidades, não só desse programa aqui, como também da cervejaria Juan Caloto, que traz esse programa pra você. Até o próximo episódio. Um abraço e tchau!
Gracias!
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.